Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim, dando prioridade aí para as análises do tempo. Previsões para os próximos dias indicam que as temperaturas devem cair bastante. Quem traz mais detalhes para a gente é a Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Está aqui a Morgana com a gente. Morgana, aquela frente fria que na segunda-feira trazia aí a possibilidade de chuvas volumosas, enfim, já passou pelo sul do país, está agora seguindo em direção aí ao sudeste, mas já diminuiu, já perdeu um pouquinho da força, certo, Morgana? O problema agora é o frio?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, realmente a frente fria ela passou com muita intensidade, inclusive causando muitos transtornos, principalmente no Rio Grande do Sul, onde o vento provocou destelhamentos de casa, até tombamentos de caminhões, né, de grande porte. A gente teve um episódio aí bastante significativo, mas felizmente esse sistema já avançou para o litoral da região sudeste. Aliás, ele avança um pouco mais continente adentro, né, passando por São Paulo, Mato Grosso do Sul, inclusive atuando até mesmo no sul do Mato Grosso, mas agora ele só ocasiona chuva mais de intensidade fraca, e na retaguarda desse sistema a gente já tem a intensa massa de ar frio, que já atua por praticamente toda a região sul, onde derruba aí as temperaturas.
Muito bem. Antes da gente falar do que vem por aí, Morgana, só para a gente entender a força dessa frente fria, você tem aí um acumulado dos últimos 3 dias, né? E mostra realmente que foram chuvas intensas, principalmente no Rio Grande do Sul, é isso?
Exatamente. Eu vou compartilhar aqui o mapa para que a gente possa ver juntos o acumulado de chuva dos últimos 3 dias. Então, uma visão mais geral do Brasil e dando um zoom aqui na região sul. A gente percebe que no centro-norte do Rio Grande do Sul, os acumulados de chuva foram aí superiores a 70 milímetros, na região de Passo Fundo chegou até quase 90 milímetros. Então, a chuva ela trouxe volumes significativos, né? A frente fria, na verdade, trouxe volumes significativos de chuva, mas também teve a questão dos transtornos, principalmente por conta do vento e também da queda de granizo generalizada. Eu vou mudar aqui o mapa, Alexandre, para que a gente possa ver um mapinha dos ventos registrados na tarde da segunda-feira. Esse símbolo aqui, na verdade, tem o nome de barbela, representa a velocidade do vento. Então, a gente percebe que a região, porção norte do Rio Grande do Sul, é onde as barbelas têm 2 tracinhos, que significa que são os ventos aí acima dos 20 metros por segundo, superando aí os 80 quilômetros por hora. Na nossa estação, que fica situada no município de São José dos Ausentes, foi onde aconteceu a rajada máxima, onde foi registrado 106 quilômetros por hora na tarde da segunda-feira. Então, esse sistema ele foi muito significativo. É importante a gente destacar que desde o último final de semana nós já comentávamos sobre esse sistema. Inclusive, além da nossa previsão, haviam avisos meteorológicos especiais emitidos para a Defesa Civil, e também que ficaram publicados no nosso site. Então, estava muito quente. Vou até mostrar aqui uma imagem de satélite da segunda-feira para você realmente ver, Alexandre, e todos que estão nos acompanhando, como esse sistema estava intenso na segunda-feira. Uhum. Vou avançar aqui. A gente percebe que as instabilidades elas estavam bem concentradas ali na porção noroeste do Rio Grande do Sul. E essa condição persistiu e até com um pouco mais de intensidade na madrugada da terça-feira. A última imagem que a gente tem, a gente já percebe aí uma diferença significativa, né? A gente tem a região sul com praticamente um tempo mais aberto, a exceção é o norte do Paraná.
Isso é um retrato do momento, é isso?
Isso, é a última imagem de satélite, onde a gente vê o rastro, né, da frente fria aqui passando por São Paulo, Mato Grosso do Sul e avançando até Mato Grosso e um pouquinho ali do sul de Rondônia. A gente vê essa área aqui, praticamente a Argentina como um todo e todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sobre a influência da massa de ar frio.
Mas essa frente fria já não tem mais grande força, né? Não vai causar mais transtorno, né, Morgana? A frente fria.
Não, esse sistema já causou, né, uma mudança nas condições de tempo, principalmente em São Paulo, né, uma manhã, início de tarde aí mais fechada, mais chuvosa. O sistema amanhã ele continua avançando um pouco mais. Eu mudei agora o mapa para a gente ver a previsão dos modelos para amanhã. A chuva ela deve ficar um pouco mais concentrada entre o leste de São Paulo e o litoral do Rio de Janeiro. Alguns modelos colocam ainda uma condição um pouco mais nublada para o Paraná.
Muito bem. Mas daí, essa frente fria avançando, chega a massa de ar frio. Daí que eu quero saber o que vai acontecer, Morgana.
A massa de ar frio ela já está atuando por praticamente toda a região sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Amanhã ela avança um pouco mais pela região sudeste, mas primeiro vai chegar a chuva no Rio de Janeiro, já chegou hoje, amanhã persiste. Deve chover também amanhã no centro-sul de Minas Gerais, também na zona da mata. E a partir de sexta-feira, aí sim, o frio tende a intensificar um pouco mais na região sudeste, continua frio na região sul, porém, a gente vai ter uma condição de frio com umidade, principalmente no Paraná e na faixa norte de Santa Catarina.
Isso tira aquela possibilidade de geada que tinha na última segunda-feira, Morgana?
Sim, a gente teve uma mudança significativa nas atualizações dos modelos, porque na segunda-feira a gente tinha uma condição, com a incursão da massa de ar frio, de realmente secar toda a região sul e termos aí geada generalizada. Porém, com os indicativos de hoje, na verdade, desde ontem ele já sinalizava isso, a gente já vê que não vai ficar tão seco em Santa Catarina, nem no Paraná. Então, a certeza é de geada em todo o Rio Grande do Sul, praticamente, amanhã e até pelo menos o domingo. Em Santa Catarina e no Paraná, a condição mais úmida deve se manter, ou seja, será frio e úmido, o que é bastante desconfortável.
Sim, mas não ocorre geada porque para ter condição de geada precisa o tempo estar aberto, é isso?
Isso, a gente precisa de ter alguns elementos e um deles é céu claro.
Muito bem. Então, o alerta segue, porém, só para o Rio Grande do Sul?
Exatamente. O tempo vai persistir frio até pelo menos o domingo, com geada em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina e no Paraná, o frio continua, mas não tem essa chance de geada. Geada, se acontecer, vai ser em pontos bem isolados, no oeste, principalmente em Santa Catarina, mas com condição mais remota. E outro fenômeno, né, que essa época do ano chama a atenção é a questão da formação dos nevoeiros ou da névoa úmida ao amanhecer, mas geada em Santa Catarina, no Paraná, as chances são bem remotas.
Esse frio, ele avança pelo continente, ou seja, a região central ali também pode registrar queda de temperatura, Morgana?
Sim, na verdade, outra mudança foi que na segunda-feira os modelos não indicavam que essa massa de ar iria avançar com tanta força por sobre Mato Grosso, Rondônia. Hoje a gente já tem, com a chegada da frente, uma variação na temperatura, principalmente máxima, ali na região de Cáceres, Cuiabá, Vilhena. Amanhã as temperaturas continuam declinando, principalmente mínimas e máximas. Em Goiás, o frio deve chegar ali na região de Jataí, no máximo, já amanhã, na sexta-feira. Agora, no final de semana, quando... eu vou até mudar aqui o mapa. O centro dessa circulação de alta pressão, a massa de ar, ela fica mais no oceano, Alexander, vai esfriar um pouquinho também na região centro-norte de Goiás, inclusive aqui em Brasília, e para a região sudeste vai ser realmente um final de semana frio, no leste de São Paulo, Triângulo Mineiro, Rio de Janeiro, Espírito Santo, deve continuar chovendo de intensidade fraca, só que essa chuva prolongada ao longo dos dias deve dar algum acumulado significativo. O mapa que está mostrado à esquerda mostra justamente o centro de alta pressão, que indica a massa de ar frio no oceano a partir da segunda-feira. Então, já no domingo, esse sistema já aumenta a questão dos ventos e já pode esfriar um pouco mais uma área mais abrangente de Goiás e de Minas Gerais.
Centro-sul do país, então, com quedas significativas de temperaturas, então, a partir já de amanhã.
Sim, principalmente, né, Mato Grosso do Sul, São Paulo, uhum. Rio de Janeiro, Minas Gerais. Em Goiás faz aquele friozinho que o pessoal está esperando para tirar os casacos do armário.
Muito bom. E alerta de geada para o pessoal do Rio Grande do Sul. Atenção aí, pessoal do Rio Grande, o alerta de geada continua para vocês. Para Santa Catarina e Paraná, uma condição de maior nebulosidade, umidade, acaba diminuindo aí o risco de geadas. Boa notícia, portanto, para vocês também. Agora, se a gente olhar um pouco mais a longo prazo, Morgana, o que a gente enxerga em termos de chuvas e temperaturas?
Vamos ver aqui a saída do modelo americano entre o dia 13 e 21. A gente percebe que ele migrou essa área preferencial de chuva mais acumulada aqui para o leste da região sudeste, entre São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo o sul do Espírito Santo, uma condição mais seca na região sul, né, com exceção do norte do Paraná, por conta justamente da atuação da massa de ar frio. Aí, na última semana do mês de junho, a gente tem entre o dia 21 e 29, voltando uma condição mais úmida para o sul do país.
Muito bem, mas essa secura ali para o centro-norte ali continua?
Continua, o que é normal para a época do ano, né?
Uhum. E temperatura?
Continua frio, né, nos dois períodos na região sul. E vê que essa faixa entre amarelo mais claro e laranja, ela não consegue avançar tanto. Então, na região central, o frio ainda não chega com tanta força.
Muito bem.
Pelo menos em Goiás.
Tá aí, então, as informações do clima para você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Quem quiser mais detalhes no site do INMET, é possível também ter essas informações, né, Morgana?
Sim, inmet.gov.br. Tem todas as informações aqui da previsão, dos avisos meteorológicos e qualquer dúvida pode nos ligar.
Muito bem. Fica a dica, então, a gente vai atualizando essas informações para vocês a partir da movimentação, obviamente, do clima nos próximos dias. Morgana, obrigado por enquanto pela sua participação e a gente volta para atualizar aí essas informações ainda essa semana. Obrigado, viu?
Nós que agradecemos, até a próxima.
Até a próxima. Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET. Lembrando que tem uma massa de ar frio derrubando as temperaturas em todo o centro-sul do país a partir de hoje, já, né, já no Rio Grande do Sul, se intensificando para as demais regiões a partir de amanhã. E essa condição persiste até o próximo domingo. Lembrando que os modelos que mostravam possibilidade de geada na última segunda-feira para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, eles reduziram esse risco de geada, principalmente em função da maior umidade que deve ter. Então, tendo umidade, não tem geada, ou o risco de geada é menor. Apenas Rio Grande do Sul segue aí com previsão de geada, portanto, para boa parte do estado. E a partir de segunda-feira as temperaturas voltam a subir e, portanto, essa condição mais fria tende a diminuir também. No entanto, vale a dica para uma queda bastante intensa dessas temperaturas para todas as regiões do centro-sul do país. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.